amigos do Notícias Agrícolas, vamos falar agora do mercado do feijão. Um comportamento de pressão nas cotações foi sentido aí nos últimos dias, né? Nos últimos 20 dias, pelo menos. O feijão carioca está na casa aí dos R$ 230, R$ 240 nesse momento, mas a gente quer saber o que vem por aí, quais são as tendências e principalmente entender o motivo desse recuo de preços e, mais do que isso, o comportamento do consumidor. Quem traz mais detalhes para a gente? Marcelo Liders, presidente do IBRAF. Seja bem-vindo. E o que aconteceu com o mercado, Marcelo?
É sempre um prazer estar aqui conversando com você, Alexander, e com os produtores. Veja só, nós temos aí um período agora já de cerca de 20 dias em que o mercado, né, na linguagem do mercado, o mercado travou. Então, o que aconteceu? Nós temos uma menor demanda por parte lá do consumidor nesse período de 20 dias. Consequentemente, todos ficam preocupados. Os produtores também, né, estão lá envolvidos em plantio agora, né, da nova safra. E ainda comercializar o feijão, então começam a surgir boatos de que vem grande safra pela frente lá em São Paulo, e aí fica mais fácil, né? É um campo fértil para que o pessoal que trabalha com a especulação, né, comprando e vendendo, compra do produtor, depois vende para o empacotador, foi um momento agora de pressionar, de usar o máximo possível tudo que eles tinham nas mãos para pressionar o mercado para baixo. Daí o resultado foi esse. Né, nós viemos lá de cotações de 270, 280 para cotações de 230, 240, dependendo, né, se o feijão é um nota 9, 9,5, ou se é um 8, 8 até alguma coisa menor chegou a sair. Mas a gente vê que o momento aí para frente, o horizonte que a gente tem é um horizonte positivo.
Bom, então vamos entender, Marcelo. Quando você fala de uma demanda menor, dá para identificar o motivo dessa demanda menor? Se é só aquela questão sazonal, né, de segunda quinzena de mês? Ou se tem mais que isso para ser analisado? Enfim, qual que é a conclusão de vocês no IBRAF?
Olha, a gente vai observando e tem coisas que precisam ser estudadas até, né, esse movimento do consumidor. Porque não foi só o feijão que vendeu um volume menor, né? Os outros itens de cesta básica também tiveram um volume menor. Então, você tem, na composição total, ainda que o feijão tenha tido algum recuo de preço nesse período, mas você tem outros produtos que valorizaram e pesam no orçamento da família. Esse seria um dos fatores, quer dizer, menos recursos na mão da família. Também a ajuda do governo, ela diminuiu, né, diminuiu o valor, ela está atingindo menos pessoas. As pessoas começam a voltar ao normal, então já não estão mais somente dentro de casa, né, estão se alimentando nos seus locais tradicionais ou na indústria, lá na cozinha, né, que atende a indústria ou no restaurante por quilo, enfim. São algumas circunstâncias que acabam justificando, né? Não necessariamente explicando, mas justificando o que está acontecendo. O importante é que todas elas são passíveis de mudanças. Todas por quê? Nós sabemos que as dificuldades financeiras levam, econômicas levam as pessoas a consumir produtos básicos num volume maior. Depois de um grande impacto na valorização em reais, né, da maior parte da cesta de alimentos, há também uma acomodação, isso deixa de ser uma novidade. Lembrando que feijão, né, está sendo vendido ao redor de R$ 5, R$ 6 nas prateleiras dos supermercados, dependendo da região do país. Mesmo que ele vá a R$ 10, ele rende 12 porções. Então, é um produto ainda de valor relativamente baixo, acessível ainda, né, pelo valor da unidade ou da capacidade que ele tem de nutrir a pessoa. Então, são essas as circunstâncias que a gente tem presenciado aqui no mercado.
E outro ponto que você colocou é a questão da oferta com a chegada da safra do estado de São Paulo. Agora, você fez questão de frisar que essa chegada da oferta de São Paulo pode ter trazido aí um impacto inicial, né, em função da presença desse feijão no mercado, mas você disse que tem aí algumas coisas que precisam ser analisadas ainda. O que exatamente em relação a essa oferta que está chegando, Marcelo?
Bom, sempre o produtor, por exemplo, ele está lá na Bahia, ou ele está aí no noroeste de Minas, ou ali ao redor do Distrito Federal, onde está saindo feijão agora, ou no Mato Grosso ainda, que tem alguma coisa sendo colhida. Ele começa a ouvir notícias de que o estado de São Paulo vem com a maior safra da história, de que é aquela história que a gente tem sempre que vai começar um novo polo de produção. Qual é a verdade sobre São Paulo? São Paulo tem uma área menor do que o ano passado. As lavouras de São Paulo, será que tem lógica imaginar que menor área, mas com uma produtividade maior? Os produtores que estão nos escutando sabem que a lavoura que passou, mesmo embaixo de pivô, né, mas não teve água suficiente para fazer a irrigação ideal para aquela lavoura. Isso aconteceu em algumas lavouras, tem acontecido em algumas lavouras de irrigação. O outro fator é que você tem uma área não concentrada, você tem 30 mil hectares que estão sendo colhidos em setembro, outubro, novembro, dezembro, né, e talvez ainda alguma coisa em janeiro desses 30 mil hectares. Você tem... do ponto de vista, ainda lembrando, do ponto de vista da planta, do desenvolvimento vegetativo dela, da frutificação, você teve vários elementos aí negativos. Temperatura extremamente alta, todos lembram. Temperatura extremamente baixa, também lembro. Então, não é a condição ideal dessas lavouras saírem, infelizmente, não é para vir uma lavoura na média com uma produtividade normal. Então, esses elementos todos somados levam a gente a raciocinar. Calma. O preço reduziu, estão dizendo que vai ter. Calma. Olhe quem está te passando a informação. Né? Essas informações que vêm no WhatsApp e vêm de comprador, o comprador está na função dele, talvez até extremada muitas vezes. Né? Alguém sem muito caráter, chega lá para apavorar o produtor com a notícia, né? Não, porque vem, porque vai cair, porque isso e aquilo, e eu estou aqui para te salvar e pagar hoje para você 210, 220. Se o produtor tem uma conta para pagar e não tem o que fazer, tem uma necessidade, lógico, vai lá, vende, cada um sabe onde é que o calo aperta. Agora, que não seja, né, pelo medo de que essa condição vai piorar nos próximos 60 dias.
Agora, a gente pode então imaginar que diante desse cenário o preço volta a subir, Marcelo, e que patamar o feijão passa a ser rentável de novo para o produtor? Nesse valor dos 230 já fica apertado, certo?
Sim, com uma produtividade mais baixa, sim, alguns produtores ficam mais apertados. Agora, o valor que pode vir a ser trabalhado, todas as indicações são de que nós não temos por que trabalhar com feijão abaixo de R$250. Não há razões para isso, né, pelo lado da oferta. Talvez aí o mercado trabalhando entre R$250 e R$280 não cause surpresa nenhuma. Também não vamos tentar alimentar o produtor, né, com a expectativa de que ele vai vender a R$300 ou mais. Pode acontecer... Pode. Existem alguns elementos que precisam conspirar a favor, como houveram agora elementos que conspiraram contra. Né? Pode vir a acontecer. Mas vamos trabalhar com um horizonte de R$270, R$280, e na medida que vão aparecendo os compradores, vão acontecendo os negócios. Né? Nós sempre lembramos que o mercado mudou muito e muito rápido. Né? Nós tivemos mudanças tremendas. O feijão que não escurece deu um poder de... gestão da sua produção e da sua safra e da comercialização que não existia antes. Todos ficam mais tranquilos, o produtor na hora de vender e até o empacotador na hora de comprar um pouco a mais e aguardar com a mercadoria em estoque. Isso foi uma bênção, né, que aconteceu esse feijão carioca que não perde a cor.
Agora, ô Marcelo, você sinalizou essa possibilidade de alta, portanto, e o produtor que está plantando agora, está preparando já a próxima safra, como é que ele enxerga os atuais valores, enfim, e o que, que ele precisa entender para evitar que lá na frente ou ele tenha produto de mais ou tenha produto de menos, enfim, como equilibrar essa oferta lá na frente sem trazer muitas consequências para preços, por exemplo, Marcelo?
Bom, a primeira coisa que a gente lembra é que soja e milho já estão sendo precificados para o ano que vem. Então, o produtor se anima com a soja e com o milho, está certíssimo, tem que aproveitar. Mas ele tem que olhar para o feijão, lembrando que o feijão, o preço dele de hoje, não é exatamente o preço de janeiro, fevereiro, né? Se estão plantando uma área menor, em janeiro, fevereiro, vai ocorrer a consequência e, claro, o reflexo de terem plantado uma área maior de soja e milho vai surgir lá na frente nos preços do feijão. Muito bem. Um outro aspecto que a gente começa a contemplar agora é o seguinte. Com os grandes atrasos que ocorreram no plantio da safra de soja, principalmente, pode levar a que a janela na sequência não seja tão grande e se aumente a área de feijão. Muito bem, levem isso em consideração, isso pode acontecer. Mas se isso vai acontecer com que feijão? Vai ser com feijão carioca, né? É o que o produtor mais sabe plantar, 60%, 65% da área no Brasil é plantada com feijão carioca. Mas vamos analisar esse momento agora, vamos analisar os últimos 20 dias. A quanto foi vendido o feijão rajado nos últimos 20 dias? 300. A quanto foi vendido o feijão vermelho? Aquele vermelho grande, 320, 310, 320. A quanto foi vendido o feijão preto, 270, 280? Então, veja só, aqueles que apostaram nesses feijões tiveram uma comercialização mais tranquila. Muitos fizeram contratos, excelente, fizeram contratos de 200 e tanto, e o mercado estava 300, ótimo. Por quê? Porque muitos deles fizeram de 50%, 60% da sua área, fizeram contratos. E o restante ficou para fixar agora, fixaram num nível bom. Então, o que aponta isso para o futuro? Aponta que quem diversificar pode ter um melhor preço médio no final. Existem contratos já, né? Os produtores que precisarem desses contatos podem entrar em contato aqui com o IBRAF. Existem empresas fazendo contratos para plantio em janeiro, em fevereiro, né? Então, é claro que o preço do feijão preto, né, tende a diminuir lá em janeiro, fevereiro, março, ou lá na hora de colher a segunda safra, o carioca também. Mas como é que você vai se proteger daquele momento que pode ter uma maior oferta? Diversificando é um. Dois, fazendo contrato. É uma outra alternativa também.
E como é que eu escolho o meu produto para fazer essa diversificação, Marcelo? A possibilidade de exportar é um fator que ajuda aí na definição?
Tem que ajudar. Porque veja só, se a gente gerar excedentes de feijão carioca, nós não temos aí a perspectiva, já faz anos, tá, de que o governo compre para fazer estoque estratégico, né? Isso não está no horizonte. Então, excedente de feijão carioca vai significar impacto no preço na mesma hora, né? Tem excedente, o preço vai cair bem. Agora, já o feijão rajado, o preto, o vermelho, o calpi, mungo, azuki, são feijões que têm mercado internacional. Com o dólar a 5, é ótimo momento para se plantar um feijão que tenha as duas alternativas, tirando o azuki e o mungo, os outros todos que eu citei têm o mercado interno e o mercado externo. O azuki e o mungo só têm o mercado externo. Ainda assim, têm sido ótimas alternativas. Então, com esse horizonte todo, eu diria assim, produtor, olhe para o feijão. Olhe para o feijão, porque nele vem boas surpresas aí para o próximo ano. Mesmo com o incentivo que venha a acontecer de uma área maior por conta aí dessa janela que pode surgir depois da soja.
Muito bem. Ô Marcelo, você falou anteriormente dessa questão da pandemia ajudando aí o consumo de feijão, né? O consumo doméstico principalmente. E que agora, com a retomada da vida ao normal, um dos possíveis motivos aí de queda nos preços pode ter sido essa demanda menor do consumo doméstico. Mas eu queria entender de você um pouquinho, qual é a percepção do consumidor a partir dessa experiência que ele teve com o feijão feito em casa? O que ele está pensando, o que ele está querendo agora? Mudou? O produtor precisa se atentar a isso também?
Eu acredito que sim. Nós temos vários pontos positivos aí, vários. Um dos pontos positivos é que é óbvio que adolescentes que viram a mãe lá preparando feijão todos os dias ou frequentemente, né, em casa, viram que não é difícil cozinhar. Alguns readquiriram o hábito. Então, esse aumento de 10% do consumo que foi detectado numa pesquisa levada a cabo aí pelo Brasil afora, esse volume de consumo, ele diminui, mas não diminui, não volta a ser o que era. Então, aí tem um aspecto positivo. Outro aspecto interessante para a cadeia produtiva é, nós temos produzido um feijão que não diferencia muito o produtor que tem o máximo cuidado com as boas práticas e aquele que faz de qualquer jeito, que usa produto até contrabandeado do Paraguai. Ainda acontece. Então, começa a se separar o joio do trigo. Por quê? Porque as empresas que têm uma marca têm percebido que quanto mais garantias eles derem para o consumidor, mais fortalece a sua marca. Qual é a garantia que falta? Já colocaram o feijão mais branquinho possível. Vamos pegar o feijão carioca. O mais branquinho possível. O maior grão possível. O mais limpo. Ninguém precisa escolher feijão. O que precisa agora? O que o consumidor está pedindo em várias cadeias produtivas? Aonde foi produzido, como foi produzido. Para você dar o aonde e como, você tem que fazer a rastreabilidade. Então, a rastreabilidade, entre outras coisas, vai garantir para o consumidor que está exigindo isso, que aquele produto foi produzido dentro das boas práticas. Entre as boas práticas está o uso consciente de defensivos, a quantidade certa do produto recomendado, que não gere resíduos proibidos lá na ponta. E com isso você acaba tendo um produto que também vai ter uma perspectiva de um mercado internacional mais simpático à oferta que vem do Brasil.
Essa exigência, desculpa, Marcelo, essa exigência já está começando? As empresas já estão preocupadas com isso? Já estão cobrando isso do produtor?
Sim, elas nos últimos tempos nós temos acompanhado um movimento bastante forte das empresas buscando ter nos seus laboratórios, onde eles recebem ali as amostras e tudo mais, de ir se equipando, né? E está vindo cada vez mais, está tendo cada vez mais possibilidades da empresa fazer ali a análise daquele feijão que ela vai comprar e decidir se ela compra o feijão A ou o feijão B. Por quê? Porque ela tem como hoje avaliar ali no laboratório dela. Claro que muitas empresas mandam isso para laboratórios que levam, às vezes, até 10 dias para fazer os laudos, né? E muitas têm feito isso. E agora, com a possibilidade de fazer lá na empresa, ou até de fazer no campo, cada vez mais o produtor que tem um produto, que ele tem um caderno de campo, que ele tem ali como mostrar o que é que ele aplicou e depois a análise mostra que realmente ele produziu dentro daquele padrão, com aqueles produtos que ele apontou ali, vai começar a criar um diferencial no mercado. O mesmo diferencial que a empresa está buscando lá na sua marca, o produtor também vai começar a buscar, né? Na hora que você tem muito feijão carioca, qual é o primeiro feijão carioca que vai vender? Qual é o feijão que vai vender, né? É aquele que tem como comprovar o que foi utilizado. Então, é a rastreabilidade de outras cadeias produtivas, das hortícolas, das frutas, né? Chegando agora também no feijão. E não vai ser um bicho de sete cabeças para que isso aconteça.
Pois é, mas eu fico pensando que isso é uma tendência natural para as grandes empresas, para as empresas que têm como colocar um laboratório dentro da própria unidade, enfim. E para os pequenos e médios empacotadores, Marcelo, como é que essa história vai acontecer?
Olha, as cooperativas, elas vêm se interessando novamente pela cultura do feijão. A gente vê isso no Paraná. Várias cooperativas aqui ou estão com novas unidades de processamento de feijão ou estão já com projetos para serem implementados nos próximos meses. Então, essas cooperativas vão receber dos produtores menores, onde elas já fornecem os produtos, elas sabem quais são os produtos que estão sendo utilizados pelo produtor, elas conseguem ter a sua assistência técnica, né? A assistência técnica do pequeno produtor, ela vem, no Paraná, vem das cooperativas, né? 90% e tantos vem das cooperativas. Então, essas cooperativas têm como dizer como está aquele produto e pode vender uma carreta para um empacotador que compra uma carreta por mês, dando as garantias. Então, ele não precisa se preocupar de que ele tem que ter esse laboratório ou nós vamos ter aí uma concentração que vai ser danosa para o mercado. Não vai, né? O que vai acontecer é um ajuste e isso vem ocorrendo. Então, os produtores têm que levar em consideração que cumprir as regras. Tá? A maioria faz isso, né? A exceção que existe hoje, ela vai ter que ser destacada. Essa exceção vai ter lotes condenados, vai ter lotes sendo jogados em aterro sanitário. Por quê? Porque ele não vai atender aquela necessidade, não é uma exigência do nada, é uma necessidade de atender o consumidor que quer saber de onde veio e o que foi usado. Né?
Então, eu estou entendendo que isso é mais um alerta para o produtor também, para entender que boas práticas são essas, para evitar, evitar aquela questão de deixar resíduo no produto, para aplicar o produto certo, na hora certa, enfim, alguns cuidados no manejo, para que esse resultado não tenha uma consequência lá na frente. Por enquanto é uma tendência, mas vai virar rotina, pelo que eu estou entendendo, Marcelo.
Vai, e muito rápido. Já para essa safra, a gente vai perceber isso. Né? Entidades como a CNA. A CNA tem uma plataforma que está colocando à disposição do mercado. Né? Então, as empresas não vão precisar criar plataformas para fazer isso. Eles vão utilizar plataformas que existem da CNA, por exemplo, entre outras. Né? Você tem o produtor com acesso a essa plataforma. Então, o como fazer já existe. As peças do quebra-cabeça estão na mesa e estão sendo encaixadas agora. Por outro lado, as empresas de defensivos, as principais, têm muito interesse, inclusive como parte do seu marketing, né, de suprir o produtor daquilo que ele precisa para ele fazer ter um produto rastreado. Né? Então, isso vai fazer muita diferença nos próximos anos. Ah, mas isso é preciosismo das pessoas, isso aí é só para encarecer o produto. Não importa muito como você encara isso. Você, como consumidor, também tem o interesse de consumir produtos que você sabe de onde veio. Quando você vê lá que tomate ou pimentão, né, tinham problemas no passado, quando você vê cadeias produtivas como o do azeite de oliva, né, que importavam e era aquela confusão toda, agora recentemente, pá, acertaram a questão do azeite de oliva, melhorou enormemente. Ah, mas o amendoim tinha problema de aflatoxina, como é que iam resolver? O amendoim resolveu o problema da aflatoxina e hoje está tomando conta do mercado lá fora. Olha o que acontece com os produtores de amendoim no interior do estado de São Paulo. Então, essas iniciativas, elas prejudicam o mau profissional, o mau produtor. E beneficiam os bons produtores que já estão fazendo certo, a maioria está fazendo certo. Só vai chancelar aquilo que eles já estão fazendo. É um esforço que hoje não está aparecendo. Né? Vai aparecer o produtor fulano de tal que produziu 50 sacos no interior do Paraná, cumpriu as regras. Ele hoje está cumprindo e ninguém sabe. O que a gente vai fazer é que o consumidor lá em São Paulo saiba que foi cumprido.
Muito bem. Mudanças importantes acontecendo no mercado do feijão, essa questão da rastreabilidade, a questão da remuneração da pesquisa, a questão da comercialização, a modernização da comercialização, enfim, coisas muito importantes acontecendo e o produtor tem que se atentar a isso para não ficar para trás, né, Marcelo?
Sim, e nós sabemos que é possível, isso é evolução, é assim mesmo. né? Ela traz um certo desconforto quando começa, mas depois a gente sabe que é para melhor, né? Isso vem acontecendo, veja só, tem produtores que a gente sabe que tem, que já estão cumprindo protocolos, por exemplo, de soja, de milho, né, de algodão, né, cumprindo os protocolos, eles já são rastreados naquilo. É diluir o custo que ele já tem para produzir aquilo, produzindo feijão também. É na mesma área, na mesma matrícula que já está registrada lá. Então, é um reconhecimento do consumidor por esse esforço que o produtor está fazendo. Na verdade, vai ser isso que vai acontecer. Fortalece o nosso setor.
Legal. Boa, Marcelo. Meu caro, por enquanto, muito obrigado. A gente vai voltar a conversar, trazendo mais detalhes, entendendo o comportamento de mercado, para onde que vão esses preços, enfim, muitas informações ainda para o produtor, até para ele ter em mente o que pode acontecer lá na frente, para ele fazer a melhor tomada de decisão nesse momento de plantio. Obrigado por enquanto.
Foi um prazer, um abraço a todos. Sábado é dia de feijoada e um viva feijão para todo mundo. Vamos lá, todo mundo precisa de um pratinho de feijão aí.
É isso aí. Abraço, Marcelo. Até a próxima. Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, contando um pouquinho da questão dos preços, né, formação dos preços, e mais do que isso, contando as mudanças que estão acontecendo no setor produtivo, principalmente do feijão aí, a questão da rastreabilidade, a questão da comercialização, a questão da diversificação, enfim, da possibilidade de você não ficar com o produto na mão e ter a oportunidade de exportar um produto que o mercado internacional quer. Dicas muito importantes nessa entrevista de hoje do Marcelo, que você, produtor de feijão, deve absorver e mais do que isso, participar dessa nova contextualização que o mercado do feijão está vivendo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência tem o monitoramento do clima e a gente ainda vai falar de boi. Continue com a gente.